bem-vindos mais uma vez ao podcast Diamond Circle. Hoje o quarto episódio desta série de 12. A minha convidada de hoje é a Sónia Jerónimo, CEO da Growing. Olá, Sónia, seja bem-vinda.
Olá, Ricardo, bom dia.
Olá. Antes de mais, como começo sempre, vou-lhe explicar o porquê do nome Diamond Circle. Diamond porque entendo que o Diamond é a pessoa. Hoje em dia devemos valorizar cada vez mais as pessoas. Temos diferentes fases de lapidação e daí precisamos de estar constantemente em transformação e daí o Diamond. E o Circle porque precisamos nos rodear cada vez mais de pessoas que querem crescer também e as que estão mais acima tentar puxar as que estão mais abaixo. E daí o propósito deste podcast. Sónia, para lhe dizer que foi o primeiro nome que me lembrei para esta série de 12 e graças a si, graças ao seu sim imediato, sem perguntas, sem questionários, apenas queria saber, ok, e qual é a estrutura do podcast ao qual eu respondi, sim, claro, eu tenho uma estrutura, envio-lhe amanhã à noite, para ser sincero e aqui em live para os nossos ouvintes, eu não tinha nada, eu fiz a estrutura e enviei-lhe no dia a seguir, como tinha prometido, e ainda bem que fez essa pergunta, porque todos os outros convites que eu fiz a seguir, foi bastante útil enviar esse documento com a estrutura para eles, de forma que todos os convidados pudessem organizar ideias e poder falar sobre o tema e ao mesmo tempo rentabilizar também o seu tempo. Que é precioso. Vamos falar neste podcast sobre a sua história, de seguida o propósito, depois a parte interessante, ou mais interessante ainda, os 7 Mindset Secrets, que são seus, depois uma fase de perguntas rápidas, de temas mais pessoais e de preferências, e rematamos no final com uma pergunta mais abrangente sobre o tema, e farei de seguida o resumo final. Mais uma vez, seja bem-vinda, Sónia. Podemos começar pela sua história?
Sim, podemos, mas eu acho que antes disso, a introdução que fizeste merece aqui só duas ou três linhas. Obviamente sinto-me lisonjeada por ter sido a primeira, mas sobretudo porque de alguma forma obriguei-te a sair da tua zona de conforto. E eu acho que o papel de um líder, e um líder não é, não vem escrito num cartão, é efetivamente ter a capacidade todos os dias das pessoas que trabalham consigo e até mesmo clientes, tirá-los da sua zona de conforto e levá-los àquilo que é a superação diária dos seus desafios. Fico muito grata por ter-te obrigado a sair dessa zona de conforto e obviamente ter sido útil. Obrigada uma vez mais.
Eu também ajudo.
Passando à minha história de vida, eu sou licenciada em Economia e comecei por dar aulas, foi o meu primeiro desafio profissional na Universidade da Beira Interior, deixei lá muitas saudades na zona da Covilhã e foram 4 anos em que dei aulas e ao final, depois de ter feito aquele percurso de pós-graduação e entrar no doutoramento, comecei a pensar nos meus botões e cheguei à conclusão de que saí dos bancos da universidade para entrar novamente nos bancos da universidade, mas em posições diferentes. E que nesses 4 anos apenas tinha livros, não é? E conhecimento através de livros para poder partilhar. E isso para mim era muito pouco. Eu precisava de conhecer o mercado, eu precisava de perceber como é que funcionavam as empresas e a dinâmica da vida empresarial para poder um dia, quem sabe mais tarde, transmitir esse conhecimento, porque há uma coisa que eu gosto muito, que é efetivamente de ensinar. E assim foi, após 4 anos acabei por deixar a Covilhã e entrei no mundo empresarial. Comecei pela área da formação, mas depois muito rapidamente entrei no mundo das tecnologias da informação, do qual já estou há mais de 20 anos. É engraçado porque as tecnologias da informação sempre foi um man's world, não é? Porque são essencialmente engenheiros, os clientes são diretores de sistemas de informação, portanto sempre muito, muito lidar com o mundo masculino. Posso dizer que nunca tive nenhuma situação em que fui, digamos, por ser mulher, ser preterida, estar à frente de diferentes organizações nessa área. Pelo contrário, se alguma vez senti isso, agarrei isso como mais como uma força interior para me superar. Lá está, uma vez mais. E foi assim que entro no mundo empresarial e passei por várias empresas, criei várias empresas do zero, sempre nesta área das tecnologias de informação. E a última é efetivamente a Growing, que me dá um orgulho imenso, apesar de ter sido a terceira, não ser propriamente uma novidade, mas é sempre uma novidade, porque as pessoas são diferentes, as pessoas mudam, as pessoas transformam-se constantemente, e portanto é sempre um desafio. E é esta, assim muito resumidamente, a história de, enfim,
muito resumida aqui. Mesmo, muito resumida. Eu até tinha aqui, não é habitual, mas até tinha aqui algumas questões, que por exemplo, se tinha na família algum histórico de empreendedorismo, ou se foi algo que sempre motivou a fazer?
Não tenho história de empreendedorismo. Eu venho de famílias muito, muito humildes, da zona do Ribatejo, numa aldeia pequenina, perdida. Não há história de empreendedorismo em concreto, mas há valores que me foram transmitidos e princípios muito importantes que eu acho que são fulcrais no empreendedorismo, que é o valor do trabalho, o valor da resiliência, porque os meus pais têm uma história de vida de muita luta, de muito trabalho, e nós acabamos por aprender com isso, que é nunca deitar a toalha ao chão. E quando temos um sonho, temos um objetivo de vida profissional, e já agora, uma parte, aprendi com uma senhora fantástica, um objetivo é um sonho com pernas. E, portanto, os meus sonhos têm pernas e corriam rapidamente. Sim. E, portanto, eu fui sempre a correr. E esses princípios, esses valores que me foram transmitidos pela minha família foram importantes na minha história, efetivamente, de empreendedorismo. Que agora, enfim, fala-se muito mais, mas no fundo é uma história de empreendedorismo. Sim.
Muito bem. Sónia, qual é o seu propósito de vida? O que é que a faz levantar todos os dias de manhã?
Obviamente que aquilo que hoje me faz levantar todos os dias de manhã é transformar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que é ajudar e aprender com essas pessoas a ser uma versão, a melhor versão de mim própria, mas também delas próprias. Porque eu acho que é assim que as organizações crescem, não só como organismos vivos empresariais, mas também como pessoas, porque nós partilhamos mais, se calhar, 80% do nosso tempo no espaço, nas empresas. E, portanto, se nós formos todos uma versão melhor de nós próprios, certamente que os resultados vão aparecer e as coisas vão aparecer. E, portanto, o meu propósito é efetivamente esse, ajudar a crescer as pessoas, desenvolver o talento que eu tenho dentro de casa, principalmente dentro de casa, porque sou muito apologista de primeiro olhar para dentro de casa e ver o talento que nós temos e que podemos nutrir e fazer crescer dentro da organização. Portanto, assim, é o meu propósito.
E as empresas são pessoas, não é?
São pessoas. Parece um chavão, mas a verdade é que as empresas são pessoas. São pessoas.
Muito bem. E agora, 7 Mindset Secrets. Podemos começar já pelo primeiro?
Uhum. Olha, o meu primeiro é coloca toda a tua paixão no teu projeto e naquilo que fazes diariamente. A Growing surge na minha vida como um desafio aos meus 44 anos, onde eu já tinha criado outras empresas. Eu pensei, 44 anos, criar outra vez uma empresa do zero? A verdade é que esta é a minha paixão. Eu gosto de lidar com pessoas, gosto do mundo das tecnologias de informação. E coloquei uma vez mais toda a paixão neste projeto. E é assim que nasce a Grão. Assim como nasceram as outras. As outras que estão aí no mercado e são conhecidas. Eu coloquei toda a minha paixão nesse projeto. Porque se tu colocas toda a tua paixão nisso, as pessoas que tu vais rodear-te para criar a equipa, tu transmites essa paixão. Consegues influenciar essa paixão através dos pensamentos que transmites, através dos sentimentos que essas pessoas vão gerando em si, as emoções. porque isto não é só inteligência, não é só intelecto, não é só o saber fazer, é a forma como vivenciamos os nossos sentimentos, aquelas borboletas na barriga, porque elas existem, essas borboletas que nós sentimos, e fazemos que os outros sintam também essas borboletas na barriga diariamente. Por isso coloca toda a tua paixão no projeto. E eu acho que é isso que também estás a fazer neste teu projeto, Ricardo, que é colocar toda a tua paixão neste projeto.
Estou a dar uma melhor. Está isso, pode ter a certeza. Mindset Secret número 2.
Dois, para mim, que eu já falei aqui, é resiliência. Toda a minha vida é feita de resiliência. Ou pelo menos eu creio que o é. E isto significa nunca deitar a toalha ao chão. Nunca. Eu tenho uma filosofia, e quem lida comigo diariamente sabe, eu vejo sempre o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. Porque aquilo que aparentemente parece ser o fim, normalmente é o princípio de uma coisa muito maior que te vai trazer muitas alegrias a ti e às pessoas que estão à tua volta. A resiliência é, para mim, talvez a seguir à paixão, e por isso eu coloquei em segundo lugar, a mais importante. E eu posso dar até um exemplo da minha vida profissional concreta. Aqui há uns anos eu agarrei uma oportunidade de recuperar uma empresa no mercado. Tinha um conjunto de managers, um conjunto de consultores, e assim que eu assumo a direção dessa empresa, no espaço, eu diria, de um mês, pouco mais de um mês, a concorrência, e agradeço, fez-me um favor enormíssimo. Contratou-me os managers todos. Todos. Eu fiquei sem managers. Aliás, fiquei eu e outra pessoa. E eu achei aquilo, bom, isto é o fim do mundo, como é que eu vou para o mercado, não é? Fiquei sem nada, tenho um conjunto de consultores que já estão aqui, ficaram sem managers. Eu não deitei a toalha ao chão, de modo algum. Comecei, obviamente, a recrutar managers, constituí novamente a equipa. Poderia ter feito o quê? Não, isto assim não dá, vou-me embora, não quero, vou deitar a toalha ao chão. Não. Fui para a frente e, com toda a minha resiliência, não, isto é o princípio de algo muito maior. E a verdade é que a empresa está aí no mercado, entretanto depois saí, e a empresa está aí, obviamente, no seu esplendor, enfim.
Parece que a vida nos está sempre a colocar à prova, não é?
Eu acho que a vida coloca-nos coisas no caminho, e nós temos duas hipóteses: ou nós agarramos essas oportunidades e transformamos-las em algo positivo, ou deixamos que a vida nos controle. E quando nós deixamos que a vida nos controle, e porque a vida não é feita só de coisas boas, também há coisas menos boas, quando ela nos controla, e se nos deixamos que controle pelas coisas negativas, obviamente nós vamos estar sempre no meio do charco, não é? Chafurdar. Portanto, nós temos que aproveitar os desafios que a vida nos dá para transformá-los em coisas positivas, porque elas, quando nos chegam, elas chegam sempre por uma razão. Muitas vezes não sabemos a razão naquele momento, mas daqui a uns anos, daqui um mês, daqui a uma semana, se nós tirarmos a verdadeira consciência desse momento, nós vamos perceber porque é que aquilo nos aconteceu. E vamos ser gratos por aquilo que nos aconteceu, porque é uma aprendizagem.
Terceiro mindset secret.
O terceiro, arriscar. Arriscar, sair da zona de conforto. Obviamente que é muito mais fácil estar a dizer isto do que fazê-lo, não é? Mas eu tenho uma boa novidade, é que 99% desse medo está nas crenças limitantes que nós temos na nossa mente. A nossa mente tende diariamente a trocar-nos as voltas. E isso é uma boa notícia. Ou seja, nós podemos controlar a nossa mente. E, portanto, arriscar sair da zona de conforto é fabuloso. Tanto assim é que quem sai da zona de conforto normalmente tem uma frase que é típica: porquê é que eu não fiz isto mais cedo? Sempre. Sempre. Posso-vos dizer, e tenho aqui também uma situação, quer dizer, tenho muitas situações, quando me convidaram a criar empresas do zero, sobretudo a primeira, que foi a primeira vez, decidi, eu vou criar uma empresa do zero pela primeira vez, estou tão bem no que estou a fazer, porquê é que eu vou fazê-lo? Arrisquei. Porque há uma coisa muito importante para mim, que é, normalmente as pessoas primeiro querem ver para crer. Isto é muito... É a nossa mente a trocar as voltas. Mas eu tenho uma filosofia que é um bocadinho diferente, que é, primeiro eu vou acreditar para ver. Eu preciso de acreditar, acreditar em mim, acreditar nas pessoas que estão comigo e acreditar que eu vou ser capaz. E depois então eu vou ver o resultado. Mas há uma situação muito em concreto, que foi ali um percurso na minha vida, na área das tecnologias da informação, mas fiz um ligeiro desvio para a área de gestão de projetos profissionalizada. Foi na altura que, inclusive, o PMI chega a Portugal e até acabei por estar um bocadinho envolvida na implementação dele em Portugal, e estive muito pouco tempo numa empresa em que saio completamente da engenharia pura de informática e entro naquilo que é a gestão de projetos. Portanto, no fundo, vender serviços na área de gestão de projetos profissionalizada. Portanto, eu tive que aprender muito sobre gestão de projetos. E arrisquei, porque saí da minha zona de conforto, que era aquilo que eu sabia, parte das tecnologias da informação, e fui fazer uma coisa diferente. Até hoje sou muito grata por isso, porque essa experiência e essa saída dessa zona de conforto permitiu-me que depois, passado pouco mais de um ano, me convidassem para criar uma empresa do zero, em que ligava as tecnologias de informação à gestão de projetos profissionalizados. Essa empresa ainda hoje existe no mercado, está muito bem, está aí a bombar, como eu costumo dizer, e é sair da zona de conforto. E a mensagem que eu passo é acreditar para ver e não ver para crer, porque senão nunca conseguimos sair da nossa zona de conforto e arriscar.
Eu teria muito para dizer, até fiz aqui uma pausa, mas vamos passar para o quarto, porque senão este podcast estende-se muito.
A minha quarta é aprender a perdoar. Passaram pela minha vida profissional muitas pessoas que me magoaram. Eu acho que não deliberadamente, apenas porque tínhamos valores e princípios diferentes. Daqueles que eram os meus. Pessoas para quem os mais justificam os fins. E muitas outras coisas. Enfim, se calhar um desadequamento entre, efetivamente, entre valores e princípios. Mas essas pessoas foram importantes. Eu sou grata por elas terem passado pela minha vida. O importante é saber perdoá-las e ter aprendido com elas aquilo que eu não quero que aconteça, quais são o tipo de pessoas que eu não quero rodear. Mas aprender a perdoar é muito, muito importante para nós podermos seguir em frente. Se não vivemos no passado...
Porque senão fica presa.
É, ficamos presos ao passado.
Não é?
Sim.
Como não perdoa,
sim,
não se liberta.
Sim.
Está presa.
Exatamente.
E ao perdoar, está-se a libertar.
Completamente.
É só aquilo, uma pequena volta.
É. E essa aprendizagem, através de perdoar e ser grato por aquilo que aconteceu, é a tal aprendizagem que não vem em cursos, não vem em universidades, não vem em livros, não vem em nada. Tens que passar por elas para aprender. A quinta. Não queres mudar o mundo. Está bem? Não queres mudar o mundo. Eu costumo dizer que antes de querer mudar o mundo, é melhor dar duas voltas à sala. Obviamente, isto não quer dizer que sejamos indiferentes àquilo que nos rodeia. Não, não é isso. Significa que devemos focar em pequenas coisas e mudar pequenas coisas, porque é o somatório de pequenas coisas que faz a mudança no mundo em geral, no mundo da nossa empresa, da nossa família, do nosso círculo de amigos. É cada uma delas pequenina, focar em cada uma delas, que vamos conseguir mudar o mundo. Portanto, aquelas ideias mirabolantes, eu vou mudar o mundo, esquece isso. Foca-te naquilo que é pequenino, um de cada vez, e sim, quando chegares a um determinado momento, olhas e sim, eu consegui fazer isto, mas foi a sucessão de um conjunto de pequenas mudanças.
Sexto.
Não queres mudar pessoas também. Não queres mudar. Elas têm que querer mudar, e elas quererem mudar significa atitude. E infelizmente nem todas as pessoas têm atitude. Haverão sempre pessoas sem atitude, que não querem mudar. Tens é que ter a noção quanto tempo vais investir nessas pessoas até elas quererem mudar. Porque se elas não quiserem mudar, há de haver um momento em que tu tens que cortar. Tens que eliminar essas pessoas da tua vida, da tua empresa, da tua equipa. Porque elas tornam-se tóxicas. E não podes deixar que uma pessoa tóxica contamine uma equipa completa. Não é justo para ninguém. Portanto, é importante saber qual é o momento de retirar a pessoa do autocarro, como eu costumo dizer. Sétimo. Humildade. Humildade é muito, muito importante. Nós não sabemos tudo. Nós podemos ser empreendedores, temos ideias fantásticas, mas a verdade é que nós não sabemos tudo. Nós precisamos sempre de pessoas à nossa volta e estamos sempre a aprender. Eu estou há 20 anos nas tecnologias da informação, gestão, liderança, o que for, eu estou sempre a aprender. E estou sempre a agradecer à minha equipa por estarem presentes, porque eu tenho tantas coisas para aprender com eles, todos os dias, e sou grata por, muitas vezes, até errarem. Não estão a errar deliberadamente, porque aprendemos com os erros. E a humildade é muito, muito, muito importante. E eu posso dizer que acho que quanto mais alta é a nossa responsabilidade, tanto maior deverá ser a nossa humildade.
100% de acordo. Muito bem. Vamos passar para outra parte do nosso podcast, que são as perguntas rápidas. Não vale respirar agora.
Uhum.
Quote, frase preferida.
Olha, é uma quote minha mesmo e que está no Facebook, que é: a humildade e a gratidão são as maiores fontes de riqueza que nós podemos ter para guiar a nossa vida.
Líder.
Olha, ninguém em particular. Admiro figuras que nunca tiveram poder, que nunca lhes deram poder, mas tiveram a capacidade de arrastar multidões. Posso dar algumas. Gandhi, Jesus Cristo, foi um líder. Para mim é um líder.
Livro.
Um livro conhecido de Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leiam este livro. Enviem-me os vossos pensamentos. Mas há um princípio que eu vou deixar, porque é muito importante para todos os empreendedores e para mim. Procurem ver honestamente as coisas do ponto de vista da outra pessoa.
É uma boa dica. Lugar.
A minha casa. É onde eu encontro harmonia, conforto, equilíbrio, calma, tranquilidade e sobretudo a gratidão pela minha vida.
Bebida.
Vinho. Adoro vinho. Preferencialmente o Douro. Gosto também de todos os outros, mas preferencialmente o Douro.
Prato.
Tudo o que é mariscos. Deem-me mariscos todos os dias.
Algum em especial?
Todos mesmo. Gosto mesmo de todos.
Causa.
É ser uma versão melhor de mim própria, para mim e para os outros. Esta é a minha grande causa.
E agora, pergunta final. Porquê é que acha que a transformação pessoal ao longo do percurso de empreendedor é importante?
Importante por todos estes sete mind secrets, porque é a transformação pessoal que nós fazemos diariamente que nos permite ser, acima de tudo, grandes pessoas. Nós não conseguiríamos ser grandes líderes nem grandes empreendedores se não fizermos essa transformação pessoal.
Muito bem. Eu estava aqui a pensar que ainda bem que me lembrei de si para convidar. Acho que adicionou muito valor ao mindset empreendedor em Portugal. Acredito que será um podcast de referência este episódio para todos que querem empreender e querem ser pessoas melhores. E agora vou resumir de uma forma bastante sucinta, até porque já vamos em 24 minutos do nosso podcast. Em resumo, os seus 7 Mindset Secrets. Portanto, primeiro, colocar paixão no projeto, seja qualquer projeto. Temos que deixar paixão em tudo o que fazemos. Basicamente é isto. 2, resiliência. É um mindset muito comum, mas também é pouco comum o fazer. Ou seja, precisamos de ser resilientes naquilo que acreditamos e fazer por isso. Arriscar. Este arriscar falou também em crenças limitantes, portanto, libertar-nos dessas crenças limitantes e acreditar para ver. Eu acho que quando o empreendedor diz arriscar, aquele risco é muito calculado. Mas tem que acreditar para ver, não é? 4, aprender a perdoar. E este é fantástico, porque a partir do momento em que o conseguimos fazer, nós libertamos e ficamos livres para construir o nosso futuro de uma forma mais aberta às oportunidades. Quinto, não querer mudar o mundo, focar em pequenas coisas. Isto leva-me para aquele pensamento que é todas as nossas ações influenciam a nossa realidade à nossa volta. E, portanto, mesmo estas pequenas ações, sejam elas quais for, seja limpar uma mesa, seja gerir uma equipa, deve ser feita passo a passo e com a tal paixão e resiliência que falou. Sexto, não querer mudar as pessoas. É 100% verdade, não vale a pena ter essa ambição na vida. Acho que é das poucas ambições que devemos não ter. É o foco, o querer mudar as pessoas é o foco de muitos problemas que as pessoas têm, porque entendemos que a outra pessoa deve ser igual a nós, quando devemos pensar que ela está a dar o melhor dela e, portanto, devemos respeitar o espaço dessa pessoa e não querer mudá-la à nossa semelhança. E sétimo, humildade. Nada se faz sem humildade. Só com humildade é que conseguimos, lá está, colocar praticamente todos os outros seis mindset secrets que elencam. Ter a paixão, ter a resiliência, acreditar, aprender a perdoar, não querer mudar o mundo, não querer mudar as pessoas, só com humildade. Porque o oposto disto é a arrogância e nós com a arrogância não conseguimos fazer nada. Portanto, faz todo sentido ter aqui esta humildade. Sónia, eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Estamos quase a terminar. Mas resta-me então agradecer ter aceito, ter dado o primeiro sim nesta aventura da criação deste podcast. Valeu a pena termos conseguido, principalmente a Sónia, reagendar a agenda para que conseguíssemos manter esta data e fazer este podcast. E resta-me também agradecer a todos os ouvintes que tiveram durante esta quase meia hora a ouvir a Sónia, que de alguma forma este podcast transforma as vossas vidas e vocês possam transformar não só as vossas, mas também a vida das pessoas que vos rodeiam. Muito obrigado pela vossa dedicação e atenção. Obrigado, Sónia.
Obrigada, Ricardo. Eternamente grata.